O nosso assunto agora é gestão comercial. Estamos ao vivo com o conselheiro do Núcleo de Gestores Comerciais do Empreender Assim, da Associação Comercial e Empresarial de Maringá, Felipe Sena. Olá, boa tarde. Obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Olá, boa tarde. Sou eu quem agradeço a oportunidade.
Bom, Felipe, então explica para a gente, primeiramente, né, qual que é o trabalho do Núcleo de Gestores Comerciais? Como que funciona essa atividade de vocês?
O Núcleo de Gestão Comercial, ele tem como primeira atividade nossa é juntar gestores comerciais que são duramente cobrados, né, no dia a dia. Somos nós os responsáveis por entregar as metas da empresa. E então a gente faz isso de diversas maneiras com as nossas equipes. A gente capacita, a gente faz gestão, a gente faz liderança, a gente cuida dos comportamentos, a gente cuida da cultura organizacional, a gente cuida de vários fatores. Mas muitas vezes a gente se vê sozinho do como que eu vou fazer isso, né? A gente sabe o que fazer, mas não necessariamente o como fazer. E aí, quando a gente procura capacitações, por exemplo, na nossa região, primeiro que é difícil encontrar, segundo que são valores que não são tão acessíveis. Então, o empreender, e existe um núcleo dentro do empreender chamado Núcleo de Gestores Comerciais, onde nós nos encontramos quinzenalmente para poder conversar, para poder trocar ideias, para poder falar, oh, como que você faz isso lá, como que você faz aquele outro, como é que você gere, como é que você lidera, como é que você controla, como é que você inspira as pessoas. Então, nós nos reunimos quinzenalmente para poder nos capacitarmos e não necessariamente ter que comprar um treinamento que fica muito mais caro, vamos dizer assim, né? Porque, querendo ou não, os responsáveis por entregar as metas das empresas somos nós. Então, para nós não sentirmos sozinhos no dia a dia, nós nos reunimos em prol de um assunto em comum. É isso que o associativismo faz. Ele junta pessoas em prol de um assunto comum para que elas tenham capacitação entre elas e possam voltar para suas empresas para poder atingir suas metas.
São quantos membros hoje no núcleo?
Hoje, se eu não me engano, nós estamos em 16, 18 membros ativos. Tem mais um pouquinho de gente lá que não está muito ativa, né? E por coincidência, amanhã é a entrada de novos membros. Então, nós tivemos ali um processo seletivo. Nesse processo seletivo, nós tivemos 26 pessoas interessadas. E aí, amanhã tem a reunião de apresentação do empreender, onde essas pessoas vão conhecer o empreender, vão conhecer o núcleo e ver se elas têm interesse em fazer parte do núcleo.
E explica pra gente como que é esse processo seletivo que vocês fazem.
O processo seletivo, primeiro a gente faz um formulário, onde nós temos que entender dois critérios básicos. O primeiro é, se essas pessoas, elas estão diante de uma equipe, estão na gerência de uma equipe comercial. Isso é fator determinante para a entrada no núcleo. Por quê? Porque a gente vê que tem pessoas que querem entrar no núcleo, mas às vezes ela é dono de uma empresa, mas ela não está na frente de uma equipe comercial. Às vezes ela não faz a gestão, não faz a liderança. E aí isso para a gente não funciona muito bem, nem para a gente, nem para ela. Tem que ser o gestor comercial. Muitas vezes, e as empresas querem mandar o dono fazer parte, mas a gente prefere que o gestor, que tem autonomia, que faça parte. E o segundo critério para fazer parte do núcleo também é ser associado da associação comercial, né? Porque hoje o empreender, que é um núcleo associativista, ele está dentro da Assim. Então, ser associado na Assim é um dos critérios básicos para poder fazer parte do núcleo.
E dos temas que vocês têm trabalhado, as capacitações, o que vocês têm mais trazido para o pessoal?
A gente já contratou capacitação em termos de processo, a gente já falou bastante de gestão, mas um termo que está muito em alta nos últimos 3 meses no nosso núcleo é quando a gente falou um pouco de cultura comercial, né? Porque muito fala-se sobre cultura comercial, na verdade dentro da empresa tudo é cultura comercial, se a gente parar para pensar. E de fato a gente não sabia o que era cultura comercial. Eu, principalmente, tive bastante dificuldade com o assunto cultura comercial, porque eu sou um cara muito prático e racional. Eu quero levar tudo para, mas isso tem que escrever, como é que faz, quais são as regras. E cultura organizacional, ou cultura comercial, não é necessariamente as regras do jogo. É de que maneira que as pessoas estão sentindo que as regras do jogo estão sendo colocadas para ela. Então, cultura tem a ver mais com o sentimento que você coloca para a sua equipe do que necessariamente com as regras. As regras faz parte de uma empresa, elas precisam ser escritas, precisam estar num quadro, precisa ser passado, mas de que maneira que elas estão olhando para tudo isso? Será que elas estão bem? Será que elas estão engajadas? Será que elas estão gostando do ambiente? Isso tudo é cultura comercial. Vou te dar um exemplo. Numa empresa, quando alguém fecha uma venda, as pessoas comemoram essa venda? Então isso é cultura. Porque se você for numa empresa onde as pessoas comemoram, estouram champanhe, vibram, entregam um troféu, isso está sendo gerado um tipo de cultura. E na empresa que não tem isso, também é uma cultura que não foi necessariamente estabelecida dessa forma, mas só o fato dela não ter sido estabelecida já gera algum tipo de cultura.
Interessante. Não necessariamente quer dizer se é bom ou se é ruim, mas é a determinação de como aquela empresa funciona.
Exatamente. E aí esse tema foi tão desafiador para nós que nós chegamos a contratar uma pessoa para poder falar um pouco, e essa pessoa hoje ela já está fazendo essa como é que eu posso dizer, um trabalho também dentro da empresa a qual eu represento hoje, porque nós tínhamos esse desafio dentro da empresa que eu represento, e aí nós vimos que, pô, não é algo tão prático. Precisamos levar essa profissional para dentro da empresa, para a gente entender de que maneira que a gente não está fazendo, que automaticamente já está sendo estabelecido.
Você falou das dificuldades da área de gestão comercial, é a área que leva mesmo essa pressão, né, de trazer o cash para dentro da empresa e bater meta e tudo mais. Qual que é a maior dificuldade da área de gestão comercial?
Olha, tem várias.
Como todas as áreas, né?
Mas eu acredito que a maior dificuldade é você capacitar pessoas para assumir o seu lugar. Porque esse é o grande objetivo de um gestor comercial que pensa a longo prazo, né? Porque se ele pensar a curto prazo, ele quer pessoas boas para poder bater a meta. Isso está tudo bem, ele também tem que fazer isso. Mas isso é um pensamento a curto prazo, porque coloca ele sempre no papel de gestor comercial, onde ele não cresce, as pessoas também não crescem. Então, se a gente pensar a longo prazo, como que eu vou fazer para desenvolver as pessoas a ponto que as pessoas cresçam tanto que, primeira coisa, elas têm que atingir os objetivos pessoais dela. Se uma empresa acha que os vendedores estão ali para bater a meta da empresa, ela está errada. As pessoas estão ali para bater a meta da empresa e as metas pessoais. Porque senão não faz sentido para ninguém. Né? Trabalhar só por trabalhar não faz sentido. Faz sentido é porque eu quero trocar de celular, porque eu quero trocar de carro, porque eu quero comprar uma casa, porque eu quero dar uma condição de vida melhor para minha família. Então, se o gestor comercial tiver isso como ideia de que as pessoas estão ali para atingir os objetivos pessoais, ele também tem que pensar a longo prazo. Ou seja, como que eu vou fazer para não ficar nesse cargo para sempre? Eu preciso ter pessoas tão boas que quando eu virar um diretor comercial, ou quando eu for para outro setor da empresa, ou quando eu for para um outro sonho também que eu tenho de vida, para eu saber quem vai assumir meu papel. E eu acho que esse é o meu, pelo menos, é um dos maiores desafios de ser um gestor comercial.
Nossa, eu acho interessante você falar disso, porque os profissionais que eu tenho entrevistado sobre gestão de empresas e fala sobre liderança e tudo mais, todos eles citam isso, que não tem mais esse negócio de dividir a empresa, o profissional e o pessoal. A gente tem que trabalhar sempre as duas coisas, um profissional motivado, um profissional que vai trazer resultado para a empresa, né? E isso é uma cultura que tem mudado?
É porque, antigamente, eu lembro quando eu era pequeno, tinha-se muita questão das palestras motivacionais, né? E era muito legal. Eu lembro de ir aqui em Maringá, ir lá no teatro, e todo mundo dançava macarena e se divertia bastante. Mas essas palestras motivacionais, elas não trazem realmente uma mudança, né? Hoje, o cenário empresarial é: o que eu preciso fazer para manter as pessoas aqui dentro que estejam engajadas e com vontade? Só há uma maneira de você fazer isso: entendendo quais são os objetivos dela. Porque, pô, vamos falar de uma pessoa que... Vou dar um exemplo de uma pessoa da minha equipe. Ela recentemente veio para Maringá, era de outra cidade, ela veio para Maringá. Tá, mas por que ela veio para Maringá? Que sonho que ela está realizando em vir para cá? É recém-casada. Tá, o que ela já conquistou? O que ela está buscando nos próximos meses, no próximo ano? Quem sabe nos próximos 10 anos? Então, eu preciso identificar o que ela busca para ver se o que ela busca lá fora, eu consigo, de alguma forma, entregar isso aqui dentro. Porque se eu não entregar isso aqui dentro, ela vai fazer o quê? Ela vai procurar em outra empresa alguma ponte entre o que ela quer e o que a empresa quer. Porque as pessoas não trabalham para uma marca, as pessoas trabalham para ela. Pô, tem engajamento com a empresa, é legal, tem pessoas que vestem um uniforme com mais força, com mais afinco, mas de verdade, o plano primário é todo mundo com a sua própria vida. né? Hoje eu estou aqui porque eu tenho os meus objetivos, eu tenho a minha família, eu tenho a minha filha, então eu faço tudo em função dela. Então, se eu não conseguir, dentro do meu trabalho, fazer essa conexão entre as duas coisas, amanhã eu vou procurar essa conexão em outro lugar. Uhum. Né? Então, acho que esse que é o, vamos dizer assim, a simbiose, né, perfeita entre as duas coisas.
Uhum. Vocês observam que na área comercial tem dificuldade de encontrar profissionais capacitados para essa parte de vendas e metas e tudo mais? O que vocês observam?
Hoje, com a internet entregando muito conteúdo em termos de vendas, eu percebo que os profissionais eles estão muito conectados com técnicas de vendas. E técnicas de vendas são muito boas, mas elas são parte do problema, elas não são o problema todo. Então, o que, que é difícil nós encontrarmos nos profissionais? Pessoas que estão a fim de pagar o preço, que a gente chama. Porque, vamos lá, todo mundo quer mais cliente, todo mundo quer vender mais, todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer mudar de vida. Né? E isso é super legal, mas as pessoas não querem pagar o preço. Que nem, ah, eu quero vender mais, tá, vai pra rua fazer prospecção. Uhum. Que nem agora, recentemente, eu comecei a abrir a cidade de Londrina. Como que eu tô fazendo prospecção lá? É na rua, batendo na porta da empresa e falando, olá, meu nome é Felipe e eu vim aqui em função de tal coisa. Uhum. Não conheço ninguém. A primeira empresa que me deu a oportunidade me escutou, eu pedi indicação, ela me deu 10 indicações e eu fui nas outras. Então, o que acontece? Os desafios que a gente vê nas contratações. Primeiro, todo mundo muito cheio de técnica, uhum, e todo mundo com falta de comportamento, com falta de vontade, com falta de garra. Ah, todo mundo muito... Todo mundo não, torcendo generalista, né? Uhum. Mas assim, a gente vê pessoas com achando que vão conseguir atingir os seus objetivos fazendo um pouquinho, sabe? Fazendo só o básico, trabalhando das 8 às 6. E desculpa, gente, comercial não trabalha das 8 às 6. Ele tem que fazer evento de networking à noite, ele tem que ir em evento de networking final de semana, ele tem que andar com 5, 10 cartãozinhos de visita na carteira, ele tem que viver o fato dele ser vendedor e de que isso faz parte do trabalho e da pessoa que ele é. Então, essa junção de tudo é que a gente vê profissionais muito satisfeitos com fazer um pouquinho. Ah, eu vou fazer o arrozinho com feijãozinho, talvez ainda faz mal é mal arroz com feijão, e acha que aquilo vai ser suficiente. E não vai ser suficiente. Principalmente porque a rede social, ela vem de um mundo lindo para as pessoas. Um mundo de sucesso, um mundo de conquista, um mundo de, nossa, vai que você é capaz. Só que, ao mesmo tempo que você está ouvindo isso, você está parado na frente e rolando a tela para cima. Uhum. Você não está efetivamente fazendo algo. Uhum. Então, o grande desafio dos profissionais que eu vejo é não querer fazer. Posso dar um exemplo?
Sim, tá.
Outro dia eu fiz uma entrevista para contratar um profissional de uma área que nós estávamos abrindo dentro da empresa. E esse profissional veio muito capacitado, muito comunicativo, muito inteligente, o rapaz. E ele falou, nossa, legal, e eu tava assim, gostei de você, gostei da sua ideia, gostei do seu projeto. E ele falou assim, beleza, quando que eu começo a contratação da minha equipe? Eu falei, ó, como é que vai funcionar? Primeiro você vem, você mostra o seu trabalho, com 3 meses, 6 meses a gente vai entendendo quem você é e o que você faz, a maneira como você vende, os resultados que você vai trazendo, e aí, quem sabe, com 6 meses, 1 ano, a gente vai contratando pessoas para você ir liderando. Uhum. Não tem problema nenhum você ser também um gestor comercial, assim como eu, só que de outra área. Uhum. Ele falou, não, mas eu não sei fazer, só sei ensinar. Então eu falei, opa, como assim você não sabe fazer? Você não sabe vender? Você não sabe ir lá e atender um cliente e vender o que você... Ele falou, não, eu não sei fazer isso. Hoje no meu emprego eu só sei ensinar as pessoas a fazer isso. Não sou eu quem faço.
Nossa.
Aí eu falei, nossa, mas... Né? Então, obrigado por você ter vindo aqui. Vou te dar a oportunidade de você procurar outro emprego.
Entendi, nossa. E eu acredito que isso se aplique em outras áreas também, né? Quando a gente vê dentro de uma empresa essa falta de repente, vestir a camisa, como você falou, né?
É. É que o falta de vestir a camisa é que eu acho que os líderes, e aí não só de gestão comercial, dos outros setores, como você citou, os líderes estão esquecendo de fazer a ponte entre a pessoa e o profissional. Uhum. E não existe essa ponte. Nós não somos robôs, né? Ninguém sai daqui da empresa, desliga um botão e fala, agora não sou mais a Letícia, sou filha e sou mulher e vou... Cara, não é, é a Letícia da CBN. Continua sendo, perigoso virar sobrenome daqui a pouco.
Sim, já, né? É. Entendi, tá certo. E Felipe, mais alguma discussão que vocês têm feito no núcleo recentemente, em outras áreas, outras dificuldades?
Outros desafios que a gente tem bastante frequente lá, que a gente conversa, é sobre liderança, né? Porque é um desafio, porque além de liderar pessoas, nós também temos os nossos desafios emocionais. Porque eu falo que liderança não é só o que você faz com as pessoas, é como você lida com as suas emoções. Isso, para mim, foi muito forte, porque pô, eu venho do mercado onde eu trabalhei numa escola de liderança durante um tempo, então, em teoria, a gente sabe tudo. Mas quando um funcionário, quando alguém, quando um liderado fala com você ou espera alguma coisa de você, primeiro, nós líderes, nós lidamos com as nossas emoções, antes de lidar com o problema do outro. Uhum. Então, lidar com as nossas emoções é extremamente desafiador, né? Porque a gente tem que daí fazer um compilado de tudo que a gente está sentindo e responder, talvez, da forma diferente do que a gente está sentindo. E isso, para mim, por exemplo, é um grande desafio. Outra coisa que a gente tem falado, que tem um assunto que nós passamos, foi gestão. Porque a gente vê também na internet um monte de ferramentas, um monte de conteúdo e um monte de coisa. Mas e aí, o que, que funciona para a minha empresa? Uhum. E eu posso dizer que o que vai funcionar para a sua empresa é aquilo que você pegar para fazer. Uhum. Porque você vai olhar uma ferramenta hoje de gestão e ela vai ser linda, vai colocar gráficos na sua cara, no seu rosto, e vai te dar oportunidade de você analisar um monte de coisa da sua empresa. Só vai funcionar, meu amigo, se todo dia você apertar o botãozinho lá, realmente olhar e realmente tomar uma decisão baseada naquilo que você está vendo. Porque amanhã vai aparecer outra ferramenta, você vai querer mudar e você vai causar um transtorno, você vai mudar a sua empresa inteira por causa daquilo. E não é assim que funciona. Por exemplo, hoje nós temos uma ferramenta de BI que é linda. E nós não queremos trocar ferramentas, nós queremos evoluir a mesma ferramenta, porque a gente sabe que tem outras. Uhum. Mas, de fato, nós pegamos para refazer, realizar e abraçar a causa daquela a qual nós já temos, a qual nós já estamos acostumados. Então, nós estamos passando por um processo lá de refazer a mesma ferramenta, em vez de trocar a ferramenta. Uhum. Porque hoje em dia a gente quer trocar, né? Substitui, acha uma melhor.
Vai dar mais resultado,
exatamente,
mais rápido.
E gestão não é assim, uma coisa que você faz e dá resultado mais rápido. Eu acho que tem mais a ver com projetos que você desenvolve dentro da empresa, escolhe pessoas selecionadas para abraçar esses projetos, e aí sim você consegue com o tempo avaliar resultados em cima daquilo. Não, ó, vai lá e faz isso aqui que amanhã dá certo. A pessoa vai lá e faz um dia, deu certo. E daí 2, 3, 5, 10, 15, 365 dias. Esse é o desafio, manter-se constante fazendo uma coisa que a gente acredita que vai dar resultado no longo prazo.
Tá certo. Felipe, voltando um pouco ao núcleo, né? Uhum. Você falou um pouco do processo seletivo, então como que a pessoa de repente tem interesse e gostaria de saber mais?
Legal. O núcleo de gerentes comerciais, nós temos dois processos seletivos no ano, né? Um agora, que foi agora, e já, ele já encerrou-se, né? Amanhã tem a reunião de apresentação, mas não tem mais abertura para pessoas se inscreverem para o processo de amanhã. E nós teremos o próximo processo seletivo no final do ano ou no comecinho do ano, que as atividades da associação comercial voltam ali em janeiro e fevereiro. Uhum. Então, pessoas que têm interesse, que são gerentes comerciais, estão à frente de uma equipe comercial e têm autonomia dentro das suas empresas, podem já, tanto no nosso Instagram, que é o Núcleo Setorial de Gestão Comercial, podem já procurar, ou podem procurar a própria Assim. Porque assim ela vai fazendo um backlog ali de nomes, vai fazendo uma lista de nomes, que hora que abrir o processo seletivo novamente, ela vai receber uma mensagem da associação comercial, e aí elas fazem uma inscrição para esse processo seletivo para poder participar no ano que vem. Então esse ano não tem mais abertura de novos membros, só as pessoas que vão entrar amanhã, e aí a gente espera novos membros em fevereiro do ano que vem.
Tá certo. Felipe, muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Sou eu quem agradeço a CBN e o programa Empreender.
Nós conversamos com o conselheiro do Núcleo de Gestores Comerciais, do Empreender Assim, da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Falamos sobre o trabalho do Núcleo de Gestores Comerciais. Conversamos com o Felipe Sena.